Atenção, este programa é uma produção independente. As opiniões e informações nele expressos são de total responsabilidade dos seus idealizadores.
A Dark Radio apresenta...
Black Market. Oferecimento, após a morte, acesse... Black Market.
Saudações, Hellbergers! Começa agora na Dark Radio Black Market, Voz da Morte, edição de número 13, quinta-feira, 23 de junho de 2022. E aqui na bancada comigo, ele, Alex Anderson Kito. E aí, Kitão?
Salve, Julinho. Salve, pessoal. E aí, tudo bem?
Tudo jóia. Estamos de volta aí. E hoje nós vamos bater um papo aqui. Vamos fazer, ó... É mais ou menos assim, duas coisas. Vamos fazer aí um review sonoro da coleção de blasfêmias que eram registradas apenas em tapes, demos, fitas cassetes que foram resgatadas, que estão lá das profundezas infernais por você, num trabalho de manter viva a memória do nosso necro underground. E esse trabalho envolve até mesmo a segunda pauta desse bate-papo que a gente vai ter lá no segundo bloco, tá, Kitão? Uhum. E você aí, nós vamos... Eu tô fazendo uma espécie de uns artigos sobre gravadoras, selos e distros, né? Desafios, qualidade, custos... Tudo isso que envolve o lançamento de um material, aquele material que, tão, que o Headbanger, o Metalhead, quer adquirir, que pega na mão lá na ponta, lá do outro lado, quando ele compra, né? Uhum. E isso é muito, muito foda e muito importante esse trabalho. Isso tem que ser valorizado, tem que ser valorizado e não pode ser feito de qualquer forma. Bom, Kitão. Você tem alguma coisa a dizer ou vamos deixar para o segundo bloco e vamos rolar, começar a rolar o som para a turma aí?
Vamos rolar o som, depois o fogo no parquinho.
Então beleza, então vamos lá Kitão. Então aí, fiquem ligados aí, esse programa não é ao vivo, estamos gravando. A semana que vem, se tudo der certo, estaremos novamente ao vivo. Então vamos rolar o som agora. Black Market, Voz da Morte.
Cliffhanger. Você conhece a Voz da Morte, Brasília Underground, Label and Distro? Voz da Morte é um selo que apoia o Underground e é para você que acredita no Underground. Visite nosso site e usufrua dos grandiosos lançamentos de nossa cena com as melhores hordas do nosso Death Doom e Black Metal. CDs, LPs, tapes, patches, camisetas. Confira nossos lançamentos e nosso estoque. Acesse pelo site vdemorte.loja2.com.br ou siga-nos em nossas redes sociais em @vdemorte. Voz da Morte, total apoio ao Underground.
Market.
Estamos de volta, bloco 2, edição de número 13 do Black Market, a voz da morte aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet. Quitão, na passagem aí do primeiro pro segundo bloco, rolei Sacristia, Invasion of Bodies, do Corpse Christi Compilation de 2018. Depois rolei o Defamator, do The Most Beautiful of the Angels, do Malefic Anticlerical and Anti-Christianity, de 2014. Rolei também o Chemical Death, com Bodies Without Soul, do Tales of Satanic Legion Scream, compilação de 2022, recém-lançada. E a quarta música foi o Necrosound com o Unknown Pleasures, do Unknown Pleasures The Temple of Lust, 2014. Todos resgatados, né?
Todos
resgatados.
Violando o túmulo aí.
É, violando o túmulo. Mas esse programa é um review de resgate underground aí da Voz da Morte. E falando nesse trabalho do Quito, então, vou revisar ainda, vou fazer umas pesquisas, vou conversar com outras pessoas também, além de você, né, das outras gravadoras que trabalham aqui com a Dark Radio, com o Black Market também, né? O trabalho que se tem uma gravadora, um selo, para se lançar um disco, né? Vamos dizer assim, né? Quais são os caminhos, né, que leva a isso, né, para você ter aí na mão um CD, um LP, uma tape, um DVD, uma camiseta, um patch, um bottom, um pin, tudo relacionado, né, que aí a gente tem aí aquela dificuldade, né, que essa dificuldade ela vem lá desde os anos 80, né, que continua, para mim as dificuldades continuam as mesmas, não mudou muita coisa, só mudou o período, né? E fora agora que, além das dificuldades tradicionais financeiras, tem as dificuldades extra, que é os externos, né, os fatores externos, que diretamente eles não se relacionam, mas afetam indiretamente todo o segmento cultural, vamos dizer assim, que foi aí um exemplo aí, a pandemia, que, né, contextualizando isso aí, né, a pandemia, nada mais, foi 2 anos, né, sem show, isso é um bom exemplo.
Um só foi.
E aí, você quer vender merchan, como é que faz, né? Se você quer vender aí o material, hoje você compra o material e a gravadora vende, ou a banda vende, com preço de R$40 em média um disco no varejo, né? Isso sem contar o frete, né? E aí a gente imagina que, né, Quito? Eu queria que você me falasse qual que é o seu custo para isso tudo, entendeu? Porque assim, eu listei alguns itens que é. Você tem um custo baseado na quantidade de material que vai sair. Você tem a prensagem. Você tem o registro no ISRC, quando faz. E acho que todas as bandas deveriam se preocupar com isso. Você tem toda aquela parte de impressão gráfica. Você tem a criação do conceito gráfico com a participação de artistas renovados. A maioria das vezes, as bandas fazem. Você tem aí, dentro do lado das bandas, ensaio, gravação e a produção das pistas de áudio pela banda. E aí você vai envolver mixagem, masterização, né? Depois você, na gravadora, você que tu vai ter aí, dependendo da banda, você vai ter um custo de licenciamento, principalmente se a banda for gringa. Você tem despesas com divulgação, frete, esqueci alguma?
Depende. Às vezes você quer contratar um designer gráfico.
Sim.
E dependendo do designer gráfico, fica muito, muito caro. Aí o Sim. que acontece? Você tem que repartir esse valor dentro do total que você está produzindo.
Sei.
Porque é uma empresa.
É uma empresa.
Você tem que fazer gestão como se fosse uma empresa.
Uhum.
Você está investindo seu dinheiro, você tem que recuperar ele.
Certo.
Você tem que ter o lucro para poder te motivar a fazer, porque eu acho que 0-0 desestimula muito.
Uhum.
E chega uma hora que você vai querer contar com 0-0, você vai ousar e cair do cavalo.
E cair do cavalo.
E cai.
E cai, né?
Aí não faz 4 anos.
Bom, então, assim, o custo disso, Kito, só para o pessoal entender, vamos falar de Bestimator. Chutando assim, não precisa falar quanto foi, mas chutando assim, um preço, assim, quanto foi, quantas cópias você fez? 500, né?
500.
Quanto custou para fazer esse trabalho que você fez aqui com o Bestimator? Pela eterna glória do mal. Sim, mais ou menos. 10 mil reais.
10 mil reais.
E aí tem gente, Kito, que fala que vender a 40, 50, 60 reais tá caro demais.
É. Um CD simples em acrílico na Europa. Simples. Muitas vezes uma folha só.
Aham.
12 euros.
12 euros. Tá.
12 euros.
Uhum.
Só o produto.
Só o produto.
Frete. Tarifa de PayPal. E a provável tributação do produto quando chega aqui.
Provável não, né, Kito? Com certeza, né?
É, pra mim é certeza.
Com certeza. Você tem alguma informação do seu irmão que tá lá no Japão? Se lá os preços também variam? Também? Tem alguma diferença? Ou você não tem essa informação?
O Japão é baseado no dólar.
Uhum.
Então, eu acho que o mundo todo, né? Quase todo é baseado no dólar. Subiu, sobe todo mundo.
Subiu, sobe todo mundo. Porque, mesmo porque a maioria dos produtos vem de lá, né? Vem da Europa, da China, né? Vamos dizer assim. Então, deve ser mais ou menos uma média de 15 dólares por aí. Sei lá, depois até vou dar uma pesquisada nisso pra saber melhor, mas então...
Cara, mas assim, todo mundo vê o valor final, mas não vê todo o processo que leva o valor final.
Sim.
Você justifica o valor final, mas quem justifica é quem tá produzindo.
Quem tá produzindo.
Quem tá consumindo o final, às vezes, reconhece.
Sim. E vem cá, Kito. Às vezes não, né?
Não. O cara não tá nem aí. O cara não quer pagar nada no negócio. Aí o cara vai e joga o valor daquilo lá em cerveja e coloca a cerveja do lado pra escorar o CD.
Sim. E uma outra pergunta que eu vou te fazer pros nossos ouvintes a título de informação. Você tem lucro? Chega a ter lucro?
Tenho. Pouco, mas eu tenho. É assim. Eu não tenho salário. Então, assim, o dono o dono da empresa, ele é o único que pode trabalhar de graça.
É.
Nenhum funcionário trabalha de graça.
Uhum.
Você não trabalha de graça para os outros, mas para você, você tem que trabalhar.
Uhum.
Desenvolver um trabalho, você trabalha de graça.
Sim.
Então, eu aprendi, eu não sou designer, mas o layout eu procuro eu mesmo desenvolver.
Uhum.
O desenho de capa não, porque sou péssimo para desenhar.
Uhum.
Então, mas o que eu puder fazer dentro do trabalho, eu vou fazer, justamente para reduzir custo e não...
E economizar, né?
É, porque, poxa, você de repente tem um alto custo com um designer e você tira de um segundo trabalho para poder investir naquele e às vezes não vem.
E acaba que você, às vezes, né, o investimento que você faz no lançamento, ele acaba se tornando cíclico para um próximo, né?
Às vezes você pega uma capa de 500 a 600 reais, uma banda nacional, aí você vai lançar um CD de 25.
Sim.
Você tem que vender várias cópias só para cobrir aquele custo.
Só para cobrir aquele custo, com certeza.
Se você começar a dividir por etapa, você fica mais desanimado ainda. Aí você vai, poxa, eu preciso ter tantas cópias para pagar a capa, tantas para pagar isso, tantas para pagar aquilo.
E às vezes não chega.
Tanto que tem gravadora que tá lançando 300 cópias. Eu tenho certeza que se a fábrica falar, a gente vai começar a produzir 200, vai cair para 200.
É a diminuição de quantidade, né?
É. E
isso já tem
assim, acontecido. Porque antes só fazia 1000.
1000. Tá diminuindo,
aí,
né?
Quando dava uma crise, reduzia a produção.
Uhum.
Eles desciam para 500. Melhorou, cancelava 500.
Uhum.
Chegou uma hora que caiu bem, o cara falou: olha, 500 veio para ficar. Mas tem lugar que ainda quebra para 300.
No mesmo preço do 500.
É.
Tá. Esse é um fator importante, né? Isso é uma coisa que não volta, acho que provavelmente não é uma realidade que não volta mais, né? Pelo que eu tô imaginando, porque acho que
ninguém vai... Se você for pensar bem, os serviços de stream também, ele ajudou muita gente a não lançar álbum mais.
Sim. Mais fácil.
Não dentro,
né?
do metal, do rock. Mas se você pegar em outros gêneros, você imagina quanto que o mercado não deixou de produzir.
Sim.
Essas fábricas. Aí o cara acaba fechando. Menos fábrica, essa meia dúzia que vai mandar no mercado aqui.
E esse é um outro fator, né, cara? A concorrência com as plataformas digitais, né? Como eu escrevi no artigo anterior, né? Ela segmentou aí o mercado, né? Porque aí tem gente que prefere, tem bandas e tem gente que prefere o material, né, lançar digital, plataformas de streaming, né? E ainda tem gente que gosta lá, a banda vai lançar físico, aliás, todo bando, acho que a maioria das bandas querem lançar realmente o material físico, mas tem gente que ainda prefere ter o material físico ao invés de ficar ouvindo no Spotify, né? E só que isso é um problema que gera, né? Impacta para as gravadoras, porque as gravadoras acabam tendo um concorrente que ele custa, quanto custa para assinatura, uma assinatura, por exemplo, no Spotify, né? Então é uma concorrência meio que pesada, né? Desleal, né? Então o cara tem lá no celular, tá escutando em qualquer lugar, né? Isso é um fato. E então isso fez com que as gravadoras diminuíssem as quantidades. Então isso é um fato, é um problema. Outra coisa aqui, e quando encalha o material que você lança e não vende? E o prejuízo, como é que faz?
Dinheiro parado.
Que não é difícil, que não é difícil, né?
Vira moeda de troca. Isso quando se rola troca, entendeu?
Isso quando rola troca, né? Então, uma das coisas que eu já ouvi muito, gravador, mandei meu material para aquela gravadora, o cara não... Ah, tem gravadora que não ouve, né, selo e tal, tem selo que ouve, mas o cara não deu nem bola, não deu resposta. Não é porque o cara não quer lançar, porque o momento, às vezes, não permite que o cara invista em algo, né? Porque às vezes ele deve estar com algum problema ali, né? Dentro ali da...
Mas aproveitando e pondo fogo no parquinho...
Uhum.
Tem muita banda que não consome nada, tá?
Muita banda que não consome...
Não tá nem aí. Não tá nem aí.
Uhum.
Tem banda que quer que todo mundo consuma, enalteça.
Sim.
Mas o cara só cita outra banda pra poder se promover, pra se inserir.
Sim.
Não consome.
Não consome, né?
Não.
O que é um problema,
no
né?
YouTube.
O que é...
E algumas não escutam nada nacional.
Pior ainda, né?
É.
Pior ainda.
Entendeu?
Esse é um dos problemas do underground, né? Aliás, diga-se de passagem.
E aliás, tem uma galera também, já reparei.
Uhum.
E eles não se importam muito com a obra. Parece que o selo da contracapa, que é o selo da gravadora, tem mais importância do que o trabalho. Parece que é um aval, entendeu?
Uhum. Que na verdade devia ser uma parceria, né?
É.
Devia ser visto como uma parceria. A banda e o selo. As duas, né? Afinal de contas, os dois são interessados, né?
É. Porque o selo não vai investir na banda se a banda for ruim, na visão dele.
Exatamente. E a banda também tem que divulgar o material que lançou pelo selo. De um jeito ou de outro, tem que lançar. Tem que divulgar. Tem porque, né? Então, é de interesse mútuo.
A gravadora tenta espalhar o máximo que pode o álbum.
Uhum.
Mas a banda também trabalha, né? Ela responde as entrevistas e tudo. Sim. Mais. Então, sim, cada um trabalha de sua forma.
Exatamente. Cada um faz a sua parte, né? Que é o que faz funcionar essa engrenagem, né? Agora tem um outro problema.
Isso se tratando da limitação daqui. Agora, a gravadora de fora já... Algumas maiores, lógico, né?
Uhum.
Já agencia turnê, já tem toda aquela...
já tem toda
aquela estrutura. Mas é uma união, uma parceria de uma coisinha daqui, outra dali. Sim. E monta tudo.
Quieto. Vamos falar de um outro problema aí que acontece, e sem citar nomes, tá? Sem citar nomes. Um outro problema que se enfrenta é as gravadoras, os selos e as distros, e que é extremamente prejudicial, que é a pirataria das bandas do nosso underground, a distribuição de sua música sem autorização em redes sociais, principalmente quem está em grupo de WhatsApp sabe o que eu estou falando, e sites e blogs que estão espalhados pela internet, que prejudicam diretamente esse segmento das gravadoras em um sentido geral, e até certo ponto de vista parece que é impossível até mesmo de você controlar, né? É difícil, né? Não sei.
Parece que tem mais direito do que você.
Pois é. E isso tem acontecido, né, cara?
Tem, infelizmente tem. Pessoas que criam um canal e playlist e começam a colocar trabalho dos outros sem dar crédito.
Sim.
Entendeu? E, poxa, eu só acho que é assim, se a pessoa quer ouvir, tá escancarado na rede social direto.
Uhum.
Compartilha daqui, dali, Metal Archives, YouTube e tudo mais.
Uhum.
Então, são dois que você precisa apoiar. É a banda e quem tá lançando também, é os dois.
Sim.
Não o cara que diz que tá apoiando, mas na verdade ele só tá se projetando em cima de um trabalho que ele não tem a noção de como foi.
Uhum.
E pegou pronto, deu um Ctrl V
e foi, né?
E tá sonhando com os likes, que é a onda do momento. Eu não ligo pra like.
Uhum.
Porque pra mim não serve de nada. as bandas que mais venderam foram as que menos tiveram live.
Isso é verdade.
Banda que teve muito acesso e a venda foi um fracasso. Então, a galera devia se atentar mais a isso daí.
Então eu só queria.
Criar um canal. Eu criar um canal e pegar o link, vídeo dos outros e colocar não é apoio.
Não. Olha, um vídeo do YouTube. Que tá lá no YouTube, eu até. Tá lá no YouTube, alguém colocou, né? Às vezes até mesmo a banda, às vezes até a gravadora lá fora que lançou a banda, ou aqui, né? Que eles colocam pra divulgar. Tem alguns canais oficiais que fazem isso, que tem permissão pra fazer isso. Então você divulga um vídeo de uma banda, de uma música. Agora, você disponibilizar um disco inteiro que uma gravadora lança para download gratuito, sabendo que você tem um custo para fazer aquilo lá, que a banda teve um custo para gravar aquilo ali, que tá divulgando e o povo tá pegando de graça. Isso é sacanagem. Olha, não, isso é sacanagem.
Você faz um trabalho e você quase que conta a moeda para fazer o segundo. E o cara vai e coloca de graça. Ouve no YouTube.
Sim.
Ouve em plataforma digital, vai lá no Bandcamp.
Isso, tá tudo lá, né? Tem tudo lá. Tem tudo lá.
Uma qualidade melhor do que esse download MP3 que você tá pegando.
Uhum. E é interessante isso, Kito, porque você, por exemplo, tem a gravadora que você tem autorização das bandas, trabalha diretamente com as bandas e não faz isso, né?
Não.
Nem que seja. Faz isso às vezes pra divulgar uma outra coisa, assim, mas não faz isso. Né? Então, algumas pessoas têm que ter mais consciência, principalmente quando se trata do nosso metal, do nosso underground.
Entendeu? Mas é bem pobre de ética nesse meio também, viu?
Tem isso também, né? E eu acredito que a maioria das gravadoras, donos de gravadoras que estão ouvindo a gente hoje, há de concordar com o que nós estamos falando aqui, viu, Quitão? Muito foda.
Tem que começar a pegar no pé, porque... quando um só fala, fica parecendo que eu sou o chato da história.
Exatamente. Mas as gravadoras têm que fazer alguma coisa, né? Tem que fazer alguma coisa para que isso seja resolvido. Não sei como pode ser resolvido. É bem difícil. Pode uma ação, uma notificação. Não sei. Tem caminhos jurídicos para isso. Tem vários. Mas como tem que ser feito isso? De que forma tem que ser feito isso? Aí tem que consultar mesmo, né, cara? E isso também prejudica, assim, o underground. Nosso underground já é tão... sofre tanto, né? Porque somente agora, nesses últimos 2 anos, com a pandemia, né? Então, tem que se pensar. Quitão, cara, falamos demais, velho.
Chega de reclamar, né?
Chega de reclamar. Vamos deixar essa ideia para os nossos ouvintes. Se vocês quiserem opinar, né? Se eu conseguir chegar a tempo, eu vou entrar lá no chat. Vou estar lá no chat lá, batendo um papo, viu, Quitão? É uma boa oportunidade pra gente entrar lá no chat.
Quem sabe uma hora a gente faz uma enquete disso daí.
Isso.
Faz um apanhado, aí pra fazer um barulho.
Dá pra fazer um barulho. E talvez até se repercutir bem esse tema, a gente volta no próximo Black Market Voz da Morte com ele de novo. Até mesmo até com algum outro convidado aí pra dar a opinião também, né?
É bom.
É bom, né? Bom, então fica aquela máxima, né? Apoie a cena, apoie o underground, vá aos shows, adquiram os materiais lançados pelas bandas e pelas gravadoras. Isso é importante, é isso que faz com que o underground se movimenta. Fica a dica aí pra vocês. Quito, vamos rolar som, cara?
Vamos lá.
Então vamos lá. Voz da Morte.
Yeah.
Hellbanger. Você conhece a Voz da Morte, Brasília Underground, Label and Distro? Voz da Morte é um selo que apoia o Underground e é para você que acredita no Underground. Visite nosso site e usufrua dos grandiosos lançamentos de nossa cena com as melhores hordas do nosso Death Doom e Black Metal. CDs, LPs, tapes, patches, camisetas. Confira nossos lançamentos e nosso estoque. Acesse pelo site vdemorte.loja2.com.br ou siga-nos em nossas redes sociais em @vdemorte. Voz da Morte, total apoio ao Underground.
Market.
Isso aí, estamos de volta aqui na Dark Radio, Black Market, a Voz da Morte, quinta-feira, 23 de junho de 2022. Entrou lá no chat? Faz o seu comentário sobre o nosso tópico de hoje. Nós estamos por lá ainda, né, Quitão? Vamos lá bater um papo com a turma lá, pra ver o que vocês acham aí do nosso bate-papo aí de quase 20, mais de 20 minutos sobre gravadoras, sobre pirataria, sobre custos. Vocês acham que é fácil esse CDzinho aí que chega na mão de vocês pra ficar pronto pra lançar? Fica não. E na passagem aí, rolei Lepro Souls com Hansenese do Blasphemy and Devotion de 2021, Christ's Death do False Religion do Death Boozer Transgression compilação 2018, Mephistopheles Salmos of Satanás do The Prophecy of Black God 2018 e, claro, Decimator, a lendária glorificação da serpente pela eterna glória do mal, compilação lançada agora, 2022, pela Voz da Morte. Que tal? Estamos chegando no final, velhinho. Alguma consideração a mais a falar? A dizer?
E como sempre, agradecer o pessoal aí pelo apoio, pela atenção, pela participação.
Uhum.
E em breve a gente vai estar tentar soltar alguma coisa o mais breve possível. A gente está trabalhando, velho. Falta só um pouquinho pra gente concluir o próximo trabalho.
Exatamente. Aliás, esse programa hoje foi especial, foi um review sonoro dos resgates underground que o Afquito fez aí à frente da Voz da Morte, um trabalho importantíssimo de se manter a memória do nosso movimento aqui no Brasil, trazendo lá das profundezas aquelas tapes, as demos que estavam ali até mesmo esquecidas ou empoeiradas, recuperando o áudio dessas demos, remasterizando e fazendo tudo e colocando de volta aí para a memória dos Hellbangers. Então, muito obrigado mais uma vez, estamos chegando ao final dessa edição de número 13 do Black Market, a Voz da Morte, e só temos a agradecer. Quem sabe aí a semana que vem nós estamos de volta aí ao vivo para vocês, né?
Uhum.
Então é isso aí.
O programa é um pouquinho diferente.
Diferente, normalmente é ao vivo, né? Mas tudo bem. Então, galera, não saia daí, não desconecte, não mude de site e nem de estação, ou não troque aí o aplicativo do seu celular, etc, né? Porque tá vindo eles aí, o Daniel Aguerhost, o Oxys e o Eduardo Pereira com o programa Pentagrando, e a gente volta aí semana que vem. E quer ouvir de novo esse programa? Basta você acessar lá o Spotify, Apocalipse Press Dark Rádio Brasil, que a reprise vai estar lá daqui a pouco para você aí que quiser acompanhar de novo ou ouvir novamente, ou se você ainda não ouviu tudo, pode ouvir lá. Então, isso aí. Quitão, um abraço para você e até lá. Até o próximo programa, né?
Um grande abraço e até lá.
Black Market, a Voz da Morte.